Muito bem, meus irmãos e amigos, vamos para a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Estamos tentando desenvolver toda essa epístola em pregações nos domingos à noite, mesmo com algumas interrupções e indo para outros assuntos de pregação. Encontramos uma certa dificuldade em selecionar os versículos exatamente numa sequência tal que dê uma certa ordem lógica. Paulo, às vezes, não se limitava a seguir uma lógica e depois entrar noutra e noutra, mas ele falava algo, às vezes, e falava um outro assunto, aí voltava para aquele assunto que ele tinha falado, e vai para outro assunto, aí volta para o segundo assunto, e realmente é difícil dar um rumo lógico, sequencial, mas estamos tentando fazer isso para o melhor entendimento nosso. E temos parado em lugares, nos textos, que nos ajudam a dar uma certa lógica, como eu falei, e raciocinarmos um pouco melhor. Como, por exemplo, nós encerramos a pregação passada, comentando no versículo 20, dizendo que Cristo fez um sacrifício aceitável a Deus, e esse sacrifício seria suficiente para pagar os pecados. E esse sacrifício foi feito na cruz. Comentei que os homens, então, têm a possibilidade, diante de si, de fazerem as pazes com Deus. E terminei perguntando como proceder para fazer essas pazes com Deus. E ficamos de ver hoje, entre outras coisas. Colossenses 1, 18 a 23. Diz assim, Colossenses 1, 18 a 23. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, orienta-nos nessas linhas, nessas palavras inspiradas pelo Teu Espírito Santo na mente e no coração do Teu servo Paulo. Que esse mesmo Espírito nos oriente, nos ilumine para entendermos, pelo menos até certo ponto, que aqui está escrito, não de uma maneira puramente teórica, ou para nos satisfazer em termos existenciais e filosóficos, mas, além disto, para levarmos para a prática do dia a dia cristão as verdades aqui reveladas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos por isto. Amém. Então, já comentei o versículo 20 na pregação passada. Expliquei a questão do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que foi feito, aceitável a Deus, e a paz tornada possível, a paz entre Deus e os homens. Expliquei por que essa paz foi perdida, tudo isto. E tenho que ter cuidado para não estar repetindo demais o que já comentei. Uma vez feito o sacrifício de Cristo, então, o próprio Deus convida o homem a aceitar a proposta dele, Deus, de não considerar os pecados dos homens, de reconciliar os pecadores com ele. Isso é mais bem explicado do que no próprio texto de Colossenses, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que eu peço que vocês cheguem até lá, aqui é a Bíblia nos ajudando na própria Bíblia, contextos que são até mais claros dentro de algo particular que estamos querendo comentar. Então, 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, olha o nosso tema, mesma coisa que está escrito lá em Colossenses, nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, esse a saber é ótimo, quando estamos querendo estudar a Bíblia mais fundo, porque significa assim, vou explicar melhor, ou seja, isto é, aí vem uma explicação mais detalhada, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando, terceira vez o nome reconciliar, ou verbo, ou a ideia, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Paulo diz aqui, nós estamos propondo a palavra da reconciliação, somos apenas porta-vozes de Deus, ele realizou a possibilidade da salvação através do seu filho, que se encarnou, tornou-se homem, morreu numa cruz. É o que Deus tem para oferecer à humanidade perdida, desde que Adão e Eva pecaram. É aqui, este é o rumo, a única e absoluta solução que Deus próprio concebeu e realizou. O Deus trino concebeu e realizou, cada um no seu papel, cada uma das pessoas divinas no seu papel. E Cristo, a segunda pessoa da Trindade, veio e morreu naquela cruz. Então a proposta, na realidade a pregação do Evangelho, se resume a isto, é o crente dizer assim, há uma proposta de Deus para você, você aceita essa proposta? Essa proposta é que Deus reconcilie você, que é inimigo dele, reconcilie você com ele próprio, Deus, que foi o ofendido, que é o santo ofendido, é o Criador que merece toda a honra e toda a adoração. Ele é o magoado, ele é o agredido, pois ele próprio tomou a iniciativa de tornar possível a salvação dos homens, e agora ele propõe, você quer uma maneira de eu reconciliar você comigo? Está aqui, é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a proposta, a pregação do Evangelho é isto. É o que Paulo diz aqui no versículo 19. Mas no versículo 20 ele diz algo interessante. Quando ele fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aí vem. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Rogamos que você, ouvinte, aceite a proposta de Deus de reconciliação. Não é uma reconciliação automática, universal, quando se refere a seres humanos. Não é. É uma proposta de reconciliação que precisa ser aceita por cada ouvinte. E Paulo diz isso claramente, nós rogamos, por favor, aceite, meu amigo. É um grande favor que você está fazendo a Deus. Não, é um favor que está fazendo a você próprio. Não vai alterar nada a vida de Deus, a felicidade interna no coração de Deus, o poder gigantesco e infinito de Deus, não altera nada. Mas ao ser humano, miserável, pecador, condenado ao inferno, altera tudo. Rejeitar ou aceitar esta proposta de reconciliação. Rogamos que vos reconcilieis com Deus, como Paulo diz aqui. Muitos tiveram a felicidade de aceitar a proposta. Os eleitos, os crentes, os que se tornaram filhos de Deus, nós aceitamos e ficamos felizes por isto. não vou entrar no detalhe de que nós aceitamos, mas fomos levados pelo próprio Deus a aceitar. Mas o fato é que, mesmo isso, não anula o fato de que nós aceitamos. E está sob a responsabilidade de cada ser humano, tem que decidir se aceita ou se rejeita a proposta de Deus. Os que aceitam se tornam, então, redimidos. Paz com Deus. Mas, além disso, como consequência do trabalho de Cristo na cruz, Paulo nos diz ainda em Romanos que toda a natureza será redimida. Porque, observem que aqui, voltando a Colossenses 1, no versículo 20, ele diz, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele parece que não está falando só de seres humanos aqui na terra. Está falando de mais coisas, de mais consequências quanto ao trabalho reconciliador de Cristo naquela cruz. Não vou ler Romanos 8, 19, Romanos 8, 19 a 22, mas é muito bonito quando fala que toda a criação geme, a natureza geme até agora, mas ela toda será redimida por causa dos filhos de Deus. Então é muito mais do que apenas salvar pecadores humanos, o resultado da conciliação que Cristo fez na cruz. Mas ela vai além ainda mais do que a criação. Ela inclui a volta à harmonia nos lugares celestiais, também onde houve desarmonia com a rebeldia de Satanás e de seus anjos que se tornaram demônios. Satanás e seus anjos serão jogados no lago de fogo. Os incrédulos humanos serão jogados no mesmo lago de fogo. Deus criará novos céus e nova terra, com anjos eleitos e homens redimidos por Cristo. Em suma, quero continuar, mas deixando claro isto, é que mostrando o peso da expressão no versículo 20, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Os estudiosos chamam de redenção cósmica, uma redenção muito além de simplesmente salvar os pecadores que aceitaram Cristo como Salvador, mas envolve até a criação de novos céus e nova terra, tudo com base na reconciliação que o Senhor Jesus Cristo operou naquela cruz, naquele dia, em Jerusalém. Agora, os que foram reconciliados, então, pelo sangue de Cristo, aceitaram a proposta de reconciliação, foram perdoados, salvos, viverão eternamente no céu, ótimo. Mas e Cristo? Morreu. Ficou morto. Perdeu a festa da redenção que ele próprio operou? Não, não. Aí vem o versículo 18, já toquei nele na pregação passada, mas vou passar de raspão a segunda parte do versículo 18, quando diz, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, o primogênito de entre os mortos, deixou de ser morto. É curioso como Paulo se refere aqui à ressurreição, seu nome é ressurreição. Eu fui estudar um pouquinho, e a palavra ressurreição aparece pouco no livro de Colossenses. É curioso, bem pouco. Mas a ideia está lá. E aqui, mesmo de uma maneira, não vou dizer implícita, porque é mais do que implícito dizer que alguém é o primogênito dentre os mortos, não é só implícito. Também não está explicitamente escrito, como em outras partes, muitas partes, nós lemos que Cristo ressuscitou. O próprio livro de Colossenses antes diz, mas não aqui. Mas fica óbvio de que ele ressuscitou. E ele foi o primeiro que o fez, ou seja, saiu de dentre os mortos, ressuscitou de dentre os mortos de uma maneira definitiva. Depois dele, então, virão os crentes que ressuscitarão para a vida eterna e ficarão com ele para sempre. E pensamos em primeiro plano na igreja dele que ele veio redimir. Mas quando se fala em redenção pela cruz de Cristo, pensamos muito mais do que a igreja, mas também os santos do Velho Testamento. eu não vou entrar em detalhes aqui, não é o caso da ordem de ressurreição e tudo, a igreja, depois os outros, não importa, mas todos os salvos, desde que Adão pecou, serão redimidos pelo mesmo sangue do Senhor Jesus Cristo. Um Senhor Jesus Cristo ressurreto, então ele está vivo para ver isto, se alegrar com isto. Mas será que o relacionamento dele com os mortos se limita a ser apenas, ou ter sido apenas o primeiro? Ele é o primeiro entre todos nós. Nós assustamos de uma maneira definitiva, nunca mais morreremos eternamente. E ele foi o primeiro, coisa boa, e pronto, ficou até aí. Não. Porque Paulo diz, para em todas as coisas ter a primazia. Essa palavra no grego significa ser o primeiro, manter o primeiro lugar. A palavra traduzida por primazia. Então, é o primogênito, só que ele recobrou a vida dele pelo próprio poder. Ele tinha esse poder inerente, porque além de homem, ele era Deus e continuou sendo Deus, mesmo depois de se ter tornado homem. Mas um poder inerente que ele tinha de trazer a vida a ele próprio. Mas a Bíblia fala em passagens que o Pai o ressuscitou. Aí a Bíblia fala que o Espírito Santo foi pelo poder do Espírito que ele ressuscitou. Ou seja, foi pelo poder do Deus triuno, que ele ressuscitou, venceu a morte, e agora ele é soberano sobre todos os mortos. Ele decide os destinos dos mortos que foram e já morreram salvos por ele, dos mortos que morreram eternamente perdidos, sem perdão, que ressuscitarão para juízo eterno. Ele tem a primazia sobre tudo, sobre a velha criação, novo céu, nova terra, sobre os homens, sobre os anjos eleitos, os anjos decaídos, Satanás, tudo. Ele tem absoluta primazia. Lembra que ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele se referia a esta autoridade que Paulo fala agora, a esta primazia, pós-ressurreição. Ele já tinha toda a autoridade como Deus, que ele era e sempre foi, segundo a pessoa da Trindade, mas ele assumiu uma forma humana, e agora esse homem teria poder ainda, ou teria poderes enormes sobre tudo o que Deus fez. E Paulo diz, sim, ele continua sendo homem, e continua sendo Deus, Deus e homem. Isso não alterou em nada o poder que ele tem, sempre teve, e agora volta a ter, ou passa a ter como um homem ressurreto, que vai para o céu. Isso embaralhava a cabeça de muitos na época, em que não conseguiam, não aguentavam a ideia de que Jesus era homem. Não pode um homem reinando no céu, não dá. Não pode um homem habitando com uma essência divina ao mesmo tempo, porque a carne é pecaminosa, e a carne não é pecaminosa desde a origem, ela se tornou pecaminosa. Ele não é pecaminoso. Ele estava um homem sem pecado nenhum, santo, totalmente santo, tão santo quanto um ser humano poderia ser. O homem Jesus de Nazaré era santo assim. Agora, é óbvio que ultrapassa nosso entendimento, um ser humano subindo ao céu e sentando à direita de Deus com toda a autoridade no céu e na terra, mas é assim, e ele honrou. Vocês podem ter ideia do quanto ele honrou a humanidade em se tornar homem e agora retornar ao céu, não só como Deus, ele já veio como Deus, voltou, claro, como Deus, nunca poderia deixar de ser Deus, mas agora como ser humano. E Paulo, então, batalha nesta ideia de que quem está lá no céu é um homem, e ao mesmo tempo é Deus. Vou já tocar um pouquinho à frente quanto a essa questão que Paulo faz questão. Paulo quer que isso entre na nossa mente. Então, essa primazia de Cristo não seria apenas uma posição especial que o Pai lhe daria depois da ressurreição dele, mas porque a divindade continuava inerente à pessoa dele. E ele, como ser humano, passou a compartilhar essas duas naturezas e ficou super poderoso. O Filho do Homem, o modelo de tudo que é virtude ou virtuoso nesta terra, de humildade, de bondade, de compaixão, de misericórdia, de tudo, ele foi modelo e assumiu a sua glória, todo o seu poder, sem perder nenhuma dessas virtudes. Paulo vai além ainda, que é para desafiar mesmo, ou para humilhar a nossa limitação humana, ou o Espírito Santo humilhando até o próprio apóstolo Paulo, claro, ele entendia isso também, não, para que nele residisse toda a plenitude, no versículo 19. Passe a página em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, há uma passagem que fala de maneira mais clara ainda, sobre a plenitude de Cristo como homem, como Deus. Capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é uma das afirmações mais contundentes na Bíblia sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Não dá para ser mais claro. Homem e Deus. Duas naturezas. Eu quero então fazer duas observações neste ponto. Uma é que eu acabei de comentar sobre a divindade dele e a natureza humana dele. Paulo alterna, eu observei lendo, que Paulo alterna a ênfase na divindade de Cristo e a humanidade dele, entre o poder inerente do Logos eterno e a humildade barra fraqueza, barra limitação da primeira vinda da encarnação. Então é interessante que dos versículos 15 a 17, que eu não vou ler, mas depois você pode ver os que gostam de aprofundar mais e mais fundo na teologia. Nos versículos 15 a 17, ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, diz que ele é o Criador, diz que ele existia antes de tudo. Então, uma ênfase forte na pré-existência, na divindade de Cristo. No versículo 18, como eu acabei de ler, diz que ele é o primogênito de entre os mortos. Tanto na pregação passada, eu li, então não tem um erro aqui não. Estamos acabando de ler que Jesus é, que esse homem, Jesus Cristo, é Deus, Deus poderoso, Criador, imagem do Deus invisível, e agora diz que ele morreu? Como é que é? Deus morre? Expliquei isso tudo na pregação passada, mas estou só relembrando, observando um fato. Paulo enfatiza a divindade de Cristo com toda a glória e o poder inerente a ela, divindade, aí joga a humanidade dele, chega, choca. E ele repete essa combinação de contrastes. Nos versículos 18 a 19, acabei de ler, ele recebeu a primazia, a soberania total, depois de ressuscitado, e toda a plenitude. No versículo 20, ele fala, no sangue da sua cruz. Sangue. Sangue não combina com poder. Sangue não combina com divindade, com glória, com plenitude. Sangue da sua cruz. Cruz é coisa para bandido. Fora da lei. Está errado, não. Dá vontade de perguntar de novo. É o contraste que Paulo faz. A ideia que dá é como se Paulo fizesse questão que essas duas verdades, a divindade, o poder de Cristo, estivessem na nossa mente de uma maneira profundamente interligada com a ideia de Jesus fraco, encarnado aqui na terra, servo, sofredor, humano, com sangue nas veias, sangue derramado, melou a cruz, sangue, cruz, morte. Esse contraste é infinito. Mas existe na pessoa de Cristo essas duas realidades. Então eu entendo que essa forma de Paulo falar, poder, glória, sofrimento, eternidade, plenitude, sangue. Duas vezes ele faz em pouco tempo aqui. Entendo eu que é para nós entendermos, nem que seja na marra, mas uma marra de fé, dada pelo Espírito Santo. Entendam que o Jesus Cristo da Bíblia é este. Ou entendam ou creiam, talvez seja até melhor a expressão do que entendam, porque entender no sentido mesmo exato da palavra, ninguém entende. Mas saiba, talvez a melhor expressão seja essa mesmo, saiba que o Jesus que Deus apresenta na Bíblia é este mesmo. E o estado dele, encarnado, fraco, servo, sofredor, passou. Isso é importante, não vou desenvolver agora esse aspecto. Isso passou, mas aconteceu, houve e foi, e é fundamental nós entendermos isto. E que ele voltou ao céu com muito poder, muita honra, e trazendo a humanidade dele. Não esqueçam isto, especialmente vocês professores, vocês que querem aprofundar mais e conhecer mais a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando pensar nele, pense nessas coisas. Eu quero continuar com a segunda observação, que é um aspecto mais prático. É interessante isto. Nos versículos 15 a 17, não vou ler também, Paulo declara a soberania de Cristo sobre tudo, tudo que existe. Já comentei isso na pregação passada, estou agora só apontando algo interessante. No versículo 18, ele particulariza e ele foca a soberania dele na igreja. Fala primeiro que ele é soberano sobre todas as coisas, aí no versículo 18, particulariza para igreja. Esse fenômeno se repete. No versículo 20, ele declara a possibilidade de todas as coisas se reconciliarem com ele, como já expliquei, seres humanos, criação, seres divinos, tudo está sob o controle dele, e a redenção que ele realizou na cruz é extremamente larga, mais do que universal, porque quando falamos em universo, falamos de criação, mas ela entra céu adentro, a redenção que Cristo fez, altamente abrangente. No versículo 21 e 22, de novo agora Paulo particulariza para uma igrejinha. Lá em Colossos, 2000 anos atrás, a chamada igreja dos Colossenses, quando no versículo 21 ele diz, de repente ele diz, e a vós outros também, que vós outros, Paulo? Uma turminha de crentes lá em Colossos, sei lá quantos membros tinha na igreja lá, 50, 100, 20, 500, não sei, é uma turminha que tinha lá. Então ele está falando aqui numa redenção mais do que universal, pelo sangue dele na cruz, e é como se dissesse, eu acho isso um espetáculo para o pregador do Evangelho, que é, dê um jeito de aplicar as coisas mais abrangentes e maiores que a Bíblia nos ensina, principalmente sobre a intervenção de Deus em tudo, e de Cristo como Salvador de tudo, ou Redentor de tudo, dê um jeito de trazer isto para a vida pessoal do ouvinte. Lá no século I da Era Cristã, como Paulo, século V, século 1000, no nosso agora, independente da civilização, independente do local do mundo, dê um jeito, pregador, de fazer com que o ouvinte pense, isso é para mim, E não só para mim no sentido existencial, pós-vida e tal. Isso é para mim hoje, naquele emprego que eu tenho, bom ou ruim. Na minha situação financeira, boa ou ruim. No país em que eu vivo, civilizado ou não. Não importa. Isso tem a ver comigo hoje e com a minha vida hoje. E Paulo era mestre em fazer isto, em aplicar verdades enormes para grupos específicos. Claro que quando eu digo que tá, esse grupinho que ele fala aqui, esse vós aqui do versículo 21, e a vós outros, era os irmãozinhos da igreja de Colossos, claro. Mas também, claro, a qualquer irmão de qualquer igreja, que como a igreja de Colossos, era uma igreja salva por Cristo. Então nós podemos aplicar o que vem agora nos versículos 21 e 22, quando Paulo diz, e a vós outros também, opa, agora está falando para crente, está falando de uma maneira bem prática. Ah, mas não tem nada a ver comigo não, ó. 2000 anos lá, os crentes lá entenderam de uma maneira completamente diferente. Pois é, é assim que pensam muitos falsos mestres, sabiam? E pregadores moderninhos, que nós temos que fazer uma releitura do Evangelho, que o Evangelho foi pregado para um povo completamente diferente, outra cultura, outra maneira de entender, e que nós temos então que reler, que refazer, quase reconstruir a mensagem do Evangelho para ser aceita e compreendida para os dias de hoje, e tome desvio. Isso é conversa de falso mestre, para desviar o coração dos incautos. Não aceite esse negócio de releitura do Evangelho. Tenho dito isso aqui algumas vezes deste púlpito. Não aceite isto de refazer a mensagem do Evangelho, até nas bases, para poder ser uma mensagem inteligível, ou compreensível aos gênios de hoje, né? A civilização de hoje, do século 21, avançadíssima, inclusive na moral, né? É a mesma mensagem. É claro que algumas palavras precisam ser estudadas à luz daquela época e, de uma certa forma, aplicadas para hoje com o cuidado. É evidente que a distância, em termos de tempo, até de geografia, de língua, de costumes, é óbvio que há uma certa, há de se ter um certo cuidado em se encaixar bem para fazer uma aplicação real, factível, aplicável para os dias de hoje. Claro que tem que se ter esse cuidado. E por isso estuda as línguas antigas, o desenvolvimento das palavras, as traduções. É por isso. Mas não para mudar a essência do que está escrito, ou reler, ou reorganizar tudo. Não faça isso, não. Quanto mais o ouvinte compreender a literalidade do que está escrito, melhor. Melhor. Então, abra o ouvido e o coração quando você estiver lendo, especialmente no Novo Testamento, quando falar algo como essas palavras aqui. E a vós outros também. Isso tem a ver comigo. Tudo indica que tem a ver comigo. Às vezes, claro, podia estar se referindo a um grupo mesmo que até já deixou de ter sentido. Mas nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, aí não. Quase, quase sempre vai ter aplicação para você, sim, crente, como membro de uma igreja. E a você, não crente, quando o assunto for alguém sem salvação. Ok? Então vamos lá. O que, que ele fala agora para os colossenses? O que, que ele fala agora para os membros da Igreja Batista Luz do Mundo? Para os membros de qualquer igreja local que queira estudar a sério o Evangelho e obedecer ao Evangelho? O que, que ele diz? Ele diz que houve uma mudança absolutamente espetacular com aqueles irmãos de Colossos. Um contraste entre o antes e o agora. O título da pregação que eu coloquei, inclusive, foi o antes e o agora do crente. Isso deu motivo ao título da pregação. Veja como é claro. Se os versículos anteriores estavam muito complicados,
teologicamente falando, explicação sobre a divindade de Cristo, humanidade, do natureza e redenção e tudo mais, reconciliação, estava meio complicado. Agora ficou mais claro. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, para. Vamos ler por enquanto agora, porém, não. Vamos ver o que você era. O que você era antes de se converter? Está aqui. Aqui seu currículo. Currículo seu. Meu. Pré-conversão. Está aqui. Antes, estranhos. E a palavra significa, de fato, alienado, distanciado, excluído da companhia e da intimidade de alguém, estranho a Deus. Inimigos no entendimento, ou seja, uma inimizade interna, pior do que a externa. Políticos brigam muito, já notaram? Às vezes até excessos flagrantes em que lá na Câmara, no Senado, tem dois políticos se debatendo, um acabando com o outro, destruindo o outro. Aí, depois da sessão, algum fotógrafo pega os dois, rindo, se abraçando. Sai, é assim? Porque é uma inimizade externa, para consumo. Se tivessem mesmo tanta raiva do outro e tanta hostilidade, não estariam se abraçando depois, não. Então, a inimizade, a forte, é aquela que é interna, uma disposição mental hostil. Isso era você antes da conversão, e esse é você hoje, se não tem Cristo como seu Salvador. Você é estranho a Deus, inimigo de Deus, não só externamente, mas especialmente interno ou internamente. Agora, curioso, ele diz, estranhos e inimigos no entendimento pelas obras malignas. Preposiçãozinha no grego lá, o sentido primário dela é em ou na, ou nu. Então, literalmente seria algo assim, estranhos e inimigos no entendimento nas obras malignas, na prática das obras malignas. Olha, a inimizade de vocês com Deus se evidencia pelas obras de vocês. Fantástico. E esta é uma descrição perfeita de qualquer pessoa sem Cristo. Uma situação miserável, em outras palavras. Estranho, hostil, inimigo e praticante de obras malignas. Forte a maneira da Bíblia descrever alguém sem Cristo. Pois esse é você, meu amigo, minha amiga, se você não tem Cristo ainda, e éramos todos nós antes de Cristo. Terrível. Mas isso mudou para os crentes. Agora, porém, o antes e o agora. Antes era assim. E agora, Paulo, nós somos como? Deus vos reconciliou no corpo da sua carne. Ele quer dizer assim, o sacrifício físico de Jesus, do corpo de Jesus, um homem, como já expliquei, não apenas um fantasma ou imitação, mas um homem, em todos os aspectos, o sacrifício físico de Jesus possibilitou a reconciliação dos colossenses com Deus, dos pecadores do século XXI com Deus, ou do século passado, que a maior parte de nós é do século passado, do século XX, com Deus. Sacrifício físico de Jesus. Aceitaram a proposta, os crentes aceitaram a proposta de Deus, creram em Cristo, foram de fato reconciliados e passaram por uma transformação espiritual profunda. E Paulo descreve de três formas aqui. O que que diz no versículo 23? 2. Santos, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Três características novas daqueles que aceitaram a proposta de reconciliação da parte de Deus. Santos separados do mundo para Deus, moralmente limpos, consagrados, são as ideias básicas de santidade, inculpáveis, sem culpa, mesmo ao ser analisado à luz da exigentíssima justiça de um Deus santo, irrepreensível, sem um só motivo para ser repreendido. Essa é a situação do crente diante de Deus. Irmãos, é difícil avaliar a dimensão, a magnitude dessa transformação. Pecadores, blasfemos, inimigos de Deus, estranhos, agora se tornaram santos, sem culpa de coisa nenhuma, sem nenhum motivo para ser ao menos repreendido por Deus. Como é que pode? Alguns mais céticos dizem assim, eu não entendo esta justificação de Deus declarar uma coisa que o outro não é. Opa! Deus não é um Deus de verdade? Como é que ele diz que o crente agora é justificado, está quites perante ele? O que é que o crente fez para isso? Eu podia dizer que considera como se fosse justificado e tal, mas Deus diz que ele é justificado, o crente. Ele é santo, ele é inculpável, mas não é. Ele é cheio de pecados, e pior que ainda continua pecando, mesmo depois de salvo. Então, como é que Deus declara uma coisa sendo, mas que não é? E eles ficam assim e lançam dúvidas sobre a correção de Deus em dizer algo que não é. O negócio é que é. O crente se torna efetivamente santo. Sim, está aqui escrito, inculpável. A prova até de repreensão da parte de Deus. Mas como é que foi isto? A justiça de Cristo foi imputada ao crente. Foi colocado dentro do coração do crente uma natureza nova, porque ele está completamente perdoado pelo Senhor Jesus Cristo. E agora esse crente tem condições de ser obediente a Deus. Sim, espiritualmente poderoso, ajudado pelo Espírito Santo, obviamente, mas foi enxertado nele, foi colocado nele uma justiça de outro. O crédito é de outro, de Cristo. Mas agora o crente efetivamente se tornou pessoalmente justo diante de Deus. Deus então procura um pecado não perdoado, e se encontrar ele pela sua justiça e pela sua santidade, tem que condenar aquela alma ao inferno. E ele procura, e não encontra. E procura, e não encontra. Mas não tem nada que eu veja nesse homem, nessa mulher, nada. Ao menos para repreendê-lo. Não. Porque ele está, ou ela está, absolutamente vestido com as vestes da salvação, com que Cristo o vestiu. Ele recebeu a justiça de Cristo sobre si próprio, tornou-se inerente a este crente. Irmãos, é muita bênção para nós podermos expressar isto. Um trabalho sobrenatural em que o crente se torna inculpável à luz da justiça divina. Quero encerrar com o versículo 23, mas antes disso, sugerir que você, de vez em quando, nas suas orações, nas suas meditações, você pare para pensar, rapaz, o que é que eu me tornei? Que coisa fantástica, espetacular. Eu sou a prova de um exame ultra minucioso do próprio Deus que procura em mim um só motivo de repreensão e não encontra. Como é que eu cheguei a este ponto? Você não chegou, lhe levaram. Como é que eu consegui isto? Você não conseguiu, lhe foi dado. Cristo fez isso por você a duras penas. Sei não, se um crente não é, ou alguém que se diz crente, não é absolutamente apaixonado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, por favor, questione a sua salvação. Deixe ser um pouquinho mais largo com você, menos exigente talvez. Por favor, questione o seu grau de entendimento espiritual. Questione o quão, usando uma palavra que alguns gostam de usar, o quão tosco você anda espiritualmente, bruto, estado bruto. Um crente que entendeu um pouco disto aqui, ele coloca o Senhor Jesus Cristo numa prioridade tão alta, porque não há outra forma de reagir. É bom demais. É bom demais para ser verdade. E é verdade. Então é bom demais. Que Deus seja honrado nas nossas vidas como Ele merece, agradecido dia após dia. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, enviou o Espírito dEle para nos convencer do pecado, todo o trabalho feito por Deus, realizado na pessoa do Filho do Senhor Jesus Cristo. Finalmente, Paulo fala das bênçãos aqui, que nós vamos ser apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se você perguntar, não, mas peraí, nós vamos ser apresentados, pastor, aqui não, o senhor aqui não quer dizer que nós já somos isso, já somos isto sim. Nossa situação espiritual não vai mudar depois que nós morrermos, à parte do fato que nós finalmente vamos nos livrar dessa desgraça chamada carne, que nos atrapalha, essa defunta, um defunto que vive nos atrapalhando, é um defunto meio vivo, meio incoerente até dizer isso, mas é esquisito. Mas é assim que nós caminhamos, dia a dia. Então, claro que nós vamos nos libertar desta desgraça chamada carne, mas nós não vamos ser mais salvos depois que morrermos do que somos hoje, não. Nós não estamos no caminho de nos tornarmos mais perdoados por Cristo, não. Mais justificados, não. Mas a santificação não é um processo, nós vamos cada vez mais pecando menos. Sim, a santificação no sentido prático, de práticas, sim, ela está em andamento. Mas quando Deus nos vê com o seu olhar de juiz, nos enxerga hoje como perfeitamente quites com a justiça dele, totalmente justificados. Aí Paulo, então, voltando ao raciocínio, nós já somos isso aqui hoje, aos olhos de Deus. Tanto que se morrermos imediatamente aqui, uma bomba explodiu, estamos no céu. Tudo bem. Está tudo bem. Minutinho aqui, fila de espera, tira uma senha, porque fica aí os que morreram na bomba aí, porque Deus então agora vai terminar o processo de justificação, porque vocês foram pegos de surpresa, coitados. Então, vocês ainda estavam crescendo em Cristo, aí morreram com uma bomba, estão agora na presença de Deus. Então, peraí. Minutinho aí para Deus ainda processar alguma coisa. Não. Presença de Cristo, imediatamente, totalmente salvos, como estamos hoje, e perdoados hoje. Justificados hoje. Aí Paulo diz assim, ih, pastor, aqui pegou. Se é que, estava até bom demais, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pronto, agora sobrou para mim. Talvez você pense. Paulo aqui está duvidando da fé desses irmãos. Tá não, não é nada disto. Ele disse nos versículos 3 a 6 do capítulo 1, que eu já preguei, inclusive, ele diz que tem certeza da salvação deles e tudo mais, do quanto eles honram a Deus. Damos sempre graças a Deus, Pai, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor, da esperança. Ele sabe, está falando com a igreja de crentes. Sim, mas Paulo sabe que é comum haver falsos convertidos entre os verdadeiros crentes. A Bíblia, então, está sempre alertando. Esse toque de alerta, que essa pinicada que Paulo dá no leitor, que está aqui embevecido com as verdades espetaculares da sua reconciliação com Deus, salvação em Cristo, espetacular e tudo, aí no fim, antes de mudar de assunto no 24, ele pinica. Se é que você está firme na fé. Isso é a forma da Bíblia alertar para que cada um cheque a si mesmo constantemente. Eu tenho alertado isto deste púlpito, verificando se a sua fé é sua, e eu verifico a minha. Se é mesmo inabalável, como toda fé verdadeira deve ser. É a forma dele colocar. Ah, então isso aqui é puramente teórico. Não. Porque na igreja de Colossos, é muito provável que tivesse mesmo pessoas com uma fé não genuína, não firme, não inabalável. Sim, como na luz do mundo hoje pode ter pessoas, espero que não tenha, mas que estiver até aqui tomando posse, que não tem uma fé verdadeira. Quem é que sabe? Você sabe. Eu não sei, você é minha. Você é a sua. Tome conta da sua fé, que eu tome conta da minha, e aliás, um pouquinho da de vocês como pastor, né? Tem que alertar e tudo mais. Mas a rigor, diante de Deus, cada um vai dar conta da sua própria fé e examine a realidade da sua fé. O não convertido, se ele se diz que é crente, se ele não se diz, se ele é diácono, se ele é pastor, se ele não é um assassino, estuprador, não importa. O não convertido fatalmente vai terminar se deixando afastar da esperança do Evangelho. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Esse é o rumo que segue todo aquele que um dia diz que é salvo, propala a sua fé, se batiza, assume cargos e tudo mais, mas não está lastreado numa conversão verdadeira. Não tem uma fé legítima. Esta pessoa vai se deixar afastar da esperança do Evangelho. E um crente legítimo nunca vai se deixar afastar da esperança do Evangelho. Pode até esfriar um certo tempo espiritualmente, passar por dificuldades, por baixas, mas ele continua na esperança do Evangelho. Porque ele alicerça a sua fé de uma maneira firme na sua crença em Cristo e na prática de boas obras. Aí quando ele fala em Evangelho, encerrando, da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Interessante, Evangelho que ouvistes. Ele repete o versículo 6, quando ele diz também que eles ouviram o Evangelho e entenderam a graça de Deus. É uma repetição aqui. Tudo começou com ouvir o Evangelho. E ele então encerra dizendo que foi pregada a toda criatura debaixo do céu. Óbvio que aqui não é no sentido literal, especialmente na época. Alguns consideram até como uma espécie de uma profecia a ser realizada, e que o Evangelho seria pregado de uma maneira universal. Mesmo assim, não creio eu, pessoalmente, que nós podemos afirmar, com base em passagem dessas e outras, que toda criatura, sem exceção, embaixo da terra, ou aqui na terra, qualquer índio, qualquer indígena, muito afastado, todo, sem exceção, vai ouvir literalmente o Evangelho. Não creio que seja isto.
mas uma forma de dizer que o Evangelho, sim, será disseminado por toda a terra. E até hoje os esforços missionários vão nesse sentido, de tornar realidade esse tipo de fato que a Bíblia dá até como realizado antes de ser, quando ele diz que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Na realidade, já começou a ser pregado na época de Paulo, antes de Paulo, não a palavra Evangelho, mas a palavra de Deus já havia sido disseminada em muitos, muitos lugares. E com a ocasião da vinda de Cristo, a disseminação do Evangelho ficou mais explícita. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É esse diapasão aqui que Paulo está fazendo soar. Só isto. Que o Evangelho deve ser pregado em todo o mundo. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos falar disso na próxima pregação, se Deus quiser, quanto ao ministério de Paulo. Irmãos, o fato é que nós achamos maravilhoso saber tudo isso de Cristo, nossa salvação, reconciliação com Deus, nos sentimos felizes porque nós somos dele, estamos sob a proteção dele, mas cuidado como é que está a nossa, deixa eu dizer, a sua fé. Como é que está o seu andar cristão? A Bíblia diz que o não crente, o pecador, ele mostra inimizade com Deus nas obras malignas. Nós podemos dizer o inverso. O crente deve mostrar a sua amizade com Deus, via Cristo, nas suas obras benignas. É o contrário. Então examine como está o seu andar, se há uma compatibilidade entre a fé que você declara com a boca e a sua vida nos mínimos detalhes do dia a dia, detalhes conhecidos das pessoas e não conhecidos só em você conhece. Examine constantemente a legitimidade da sua fé. Quanto a você, amigo, amiga que porventura está ouvindo e não tem Cristo, corra para os pés dele, porque a redenção dele lhe alcança, se você aceitar a proposta de reconciliação. Aceite Cristo como seu Salvador e faça as pazes com Deus imediatamente. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a praticá-la para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E tem misericórdia dos que não têm ainda a felicidade, não tiveram de aceitar a tua proposta de reconciliação na cruz e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está hoje homem e Deus, superpoderoso ao teu lado, pronto para efetivar, através do Espírito Santo, teu e dele, que tu enviastes com ele para convencer o homem do pecado e levá-lo a Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.